Tendo sido aprovada a urgência, então agora para apresentar o projeto de resolução tem novamente a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários Regionais. Não vou reler a epígrafe e a recomendação que nós solicitamos a esta Assembleia, mas vou dizer curtas considerações sobre o problema que aqui nos traz. A universalização da educação pré-escolar foi acompanhada, paradoxalmente, pela desresponsabilização da região dessa sua competência, ao delegá-la às IPs e misericórdias numa manobra economicista e de curto alcance. O desinvestimento na rede pública do pré-escolar foi contrabalançado por uma rede concessionada às IPs e misericórdias, o que possibilitou a constituição de um quadro de pessoal de baixo custo, na medida em que fazem exatamente aquilo que faria um ou uma funcionária pública, oferindo um vencimento mensal inferior. Nos últimos anos, as IPs e misericórdias com jardins de infância sobreviveram com autênticas esmolas da Secretaria Regional da Solidariedade Social e do Secretário Regional da Educação e Cultura, que prefere ser uma espécie de provedor da austeridade mais do que um provedor da educação. Não satisfeito, o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura tem vindo a atrasar sistematicamente as transferências dos parcos apoios recebidos pelas IPs e misericórdias, que se veem obrigadas a contrair empréstimos bancários, a ter salários em atraso, a despedir pessoal ou inclusive a encerrar porque não têm forma de responder aos seus compromissos. Para o Secretário Regional da Educação e Cultura, aparentemente, sabe bem pagar tão pouco e tão tarde. Não está em causa, senhoras e senhores deputados, um atraso de 6 dias. O que está em causa é um atraso de 6 meses. Razão mais do que suficiente para exigirmos a regularização no prazo de 5 dias das referidas transferências. Compete ao Partido Socialista escolher se pretende fazer cumprir o pouco com que a Secretaria Regional da Educação e Cultura se comprometeu ou se prefere ser responsável por salários em atraso, despedimentos e encerramentos de IPs e misericórdias com jardins de infância. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. À mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Membro do Governo, em matéria de educação, a história da autonomia constitucional confunde-se com a história da extensão do ensino público a cada uma das nossas ilhas para que fique ao alcance de cada uma das nossas crianças, de cada um dos nossos jovens, como preceitua a Constituição da República Portuguesa. Antes disso, o ensino particular desempenha ou desempenhou um papel extraordinário, substituindo, nas periferias e não só, a ausência do Estado no exercício de uma missão que ainda hoje suscita reconhecimento público, embora lhe não deva garantir a fruição de privilégios para tudo o sempre. É isto que justifica a manutenção de algum financiamento público que poderá eventualmente ser revisto para se adequar às disponibilidades financeiras da região ou ao caráter das nossas opções educativas que privilegiam, sem dúvida, o investimento na escola pública. Mas é a subvenção pública concedida somente para aliviar o encargo financeiro das famílias que melhor impede a conversão do ensino particular numa modalidade de elites suscetível de criar diferenciação entre escolas ao arrepio dos princípios da justiça social. É compreensível que o Bloco de Esquerda pugne pelo atempado pagamento da subvenção devida às valências de ensino, das IPSES e das Misericórdias. O financiamento público das instituições de ensino particular, cooperativo e solidário, ao todo 55 instituições com 3.545 alunos, números de 2014-2015, faz-se ao abrigo de legislação de 2013, através de contratos simples que estabelecem a comparticipação por aluno consoante o nível de ensino. Em período de campanha eleitoral, questionada por um sindicato, a falta de pagamento da terceira tranche de 2015, assumi o compromisso de realizar a transferência com a brevidade possível dos fundos para as instituições. O meu compromisso não foi uma vã promessa eleitoral. Hoje, o pagamento está autorizado e o dinheiro está a fazer o percurso bancário a caminho das contas das instituições, instituições essas que já foram notificadas do pagamento. Entendo a pertinência do projeto de resolução, mas os procedimentos que acabei de descrever retiram premência ao projeto de resolução, por se achar, sublinho eu, resolvida a questão de base. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, os membros do Governo. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda diz o seguinte: considerando os atrasos nas transferências financeiras da Secretaria Regional da Educação para as IPSS e Misericórdias com os Jardins de Infância, ao ponto de não ter sido ainda este mês efetuado o pagamento respeitante ao último trimestre do ano letivo passado. Tenho duas perguntas. Portanto, é o último trimestre do ano letivo passado. O que eu lhe quero perguntar é o seguinte: se confirma esta informação, mas em relação a este trimestre, e em segundo lugar, que explique as razões que levaram a este enorme atraso nos pagamentos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, eu registrei fundamentalmente três coisas na sua intervenção. Primeira, percebi, e corrigir-me-á se eu estiver enganada, que o Governo Regional, neste caso o Sr. Secretário Regional, deu um sinal de que estaria disposto a rever a subvenção pública às IPS e Misericórdias, neste caso com Jardins de Infância. O que eu lhe pergunto é se, na realidade, essa disponibilidade é confirmada pelo Sr. Secretário e se isso pode ser, digamos que, uma boa nova para estas instituições. Depois, Sr. Secretário Regional, dizer-lhe que há coincidências, umas de facto mais misteriosas do que outras, mas a coincidência de, no dia em que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução com pedido de urgência, ser exatamente o dia em que o dinheiro está a fazer o seu caminho, é uma coincidência que alegrará, com certeza, as instituições e os trabalhadores em causa, mas far-me-á o favor de reconhecer que é uma coincidência muito parecida com o Pai Natal, que é uma coisa em que os senhores e as senhoras deputadas desta casa já não acreditam há muito tempo, suponho eu. Em terceiro lugar, o Sr. Secretário Regional não explicou, e isso é importante de perceber, o atraso de 6 meses. O dinheiro pode estar a caminho, Sr. Secretário Regional. Mas o certo é que houve um atraso de 6 meses. E o certo é que houve instituições que tiveram que recorrer a empréstimos bancários. Eu conheço-as, algumas, Sr. Secretário Regional. E o certo é que tiveram que despedir pessoas. E o certo é que fizeram ainda outra coisa, que é absolutamente perversa, mas que se viram obrigadas a fazê-lo, que é aumentar o número de crianças, porque aumentando o número de crianças, aumenta também o valor da subvenção. Só que quando aumentam o número de crianças, aumentam o número de custos. E isto é uma pescadinha de rabo na boca perversa para estas instituições que prestam, como o Sr. Secretário Regional reconheceu, um serviço público à todas as comunidades. E, portanto, não pode de maneira nenhuma haver atrasos de 6 meses em tão pouco. É que não estamos a falar em 15 milhões de euros, Sr. Secretário Regional, como há pouco na discussão do outro projeto de resolução, que juntamente com o peixe do outro projeto de resolução do outro plenário, dava qualquer coisa como 15 milhões de euros. Não estamos a falar disso, Sr. Secretário Regional. E, finalmente, eu gostaria de lhe fazer outra pergunta, se me permite. Eu gostaria que o Sr. Secretário informasse esta Câmara do valor da subvenção pública dada pela Secretaria, disponibilizada, não é dada? Disponibilizada pela Secretaria Regional de Educação e Cultura a estas instituições com jardins de infância. Porque elas estão repartidas, estes apoios estão repartidos entre a Secretaria da Solidariedade Social e a Secretaria Regional de Educação e Cultura, e eu acho que era importante todos e todas nós sabermos qual é o valor dessa subvenção.
Para já, muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Parece, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, com o objetivo de suprir a insuficiência de estabelecimentos públicos de educação pré-escolar na região, a oferta educativa é garantida por instituições de ensino particular, cooperativo e solidário. Entre o Governo dos Açores e essas instituições, são celebrados contratos, os quais prevêm com participações financeiras com vista a assegurar a gratuitidade da componente educativa, sendo o valor da comparticipação fixado tendo por referência o custo da componente educativa da educação pré-escolar na rede pública e pago trimestralmente pelo Governo Regional. As instituições, por seu lado, ficam obrigadas à admissão de qualquer inscrição na existência de vagas e de reduzir as mensalidades devidas pela frequência nos jardins de infância, devendo para tal enviar ao Governo dos Açores informação detalhada e atualizada relativamente ao número de alunos que as frequentam. Pela parte das instituições do ensino particular, cooperativo e, no caso em particular, do solidário, o pagamento atempado das comparticipações financeiras pelo Governo dos Açores torna-se fundamental para que as mesmas possam cumprir integralmente com as funções educativas contratadas. Infelizmente, o Governo Regional não tem cumprido com a sua responsabilidade e compromisso assumidos nos protocolos com as diversas instituições. Os pagamentos que deveriam ser efetuados no início de cada trimestre dilatam-se no tempo, sendo que em muitos casos registam-se já atrasos significativos nas transferências das verbas contratadas, resultando daqui graves problemas na gestão e, por consequência, afetando o normal funcionamento das instituições. As instituições particulares de solidariedade social e misericórdias cumprem uma função social cuja responsabilidade cabe ao Estado. Como tal, estas instituições constituem-se assim parceiros e assim devem ser tratados e considerados. Aquilo que se exige do Estado, no caso concreto ao Governo dos Açores, é que, no mínimo, cumpra com a sua parte, pagando atempadamente aquilo que é da sua responsabilidade, para que as instituições possam cumprir com o que lhes é exigido. É incompreensível que um Governo Regional que tanto se orgulha dos alegados superávites sempre que lhe convém, não paga atempadamente, cumprindo integralmente com as suas obrigações conforme protocolado, sendo em alguns dos casos o principal causador de dificuldades na gestão das IPSS e misericórdias que têm a seu cargo, no caso em apreço, jardins de infância. Na verdade, as obrigações assumidas pelas IPSS e misericórdias são previamente acordadas e exigidas, na maioria dos casos, pelo Governo. Não é justo nem é admissível as dificuldades por que passam essas instituições, considerando a sua responsabilidade social para com os seus utentes, os seus funcionários e as populações que servem. Em última análise, constitui mesmo uma falta de respeito para com todos aqueles que, de forma gratuita e voluntária, têm a responsabilidade de a gerir e que trabalham diariamente de forma solidária. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata irá votar favoravelmente a iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda relativamente à regularização das transferências financeiras protocoladas com as instituições particulares de solidariedade social e misericórdias com os jardins de infância.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu começaria a minha intervenção utilizando, penso que foi a Sra. Deputada Zoraida Soares que o disse, uma simplicidade cristalina. Pegava no corpo do projeto de resolução, e o Sr. Deputado Paulo Estevão já o fez, mas eu vou repetir, que, desenvolvendo aquilo que já foi apresentado, e citando, considerando os atrasos nas transferências financeiras da Secretaria Regional da Educação para a GIPS e Misericórdias com Jardim de Infância, ao ponto de não ter sido ainda este mês efetuado o pagamento, respeitante ao último trimestre do ano letivo passado. E posto recomenda que no prazo de 5 dias, após a aprovação do presente projeto de resolução, que seja efetivamente essa questão regularizada. Bem, de acordo com as afirmações do Sr. Secretário, penso que essa situação está resolvida e que já não faz sentido esse projeto de resolução. No entanto, parece-me pertinente, e daquilo que foi aqui já referenciado, neste caso pela Sra. Deputada Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda, que num registo normal vem falar em coincidências. Olha, eu não costumo fazer essas razões históricas, mas hoje parece-me pertinente fazê-la. No dia 2 de outubro, houve uma denúncia do SINTAP. No mesmo dia 2 de outubro, houve um esclarecimento da Secretaria Regional da Educação e Cultura, que tinha 4 pontos. Eu vou apenas citar o ponto número 3, me parece pertinente para ir ao encontro daquilo que o Sr. Secretário aqui já afirmou. A Secretaria Regional da Educação e Cultura, consciente das dificuldades das referidas instituições, está a desenvolver os necessários esforços no sentido da mais rápida regularização desta matéria, faltando no ano económico de 2015 proceder ao pagamento de um atraso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não foi coincidência desse projeto de resolução ter entrado nesta casa, mas sim foi a preocupação que o Sr. Secretário demonstrou no dia 2 de outubro e que efetivamente fez tudo o que estava ao seu alcance, a Secretaria fez tudo o que estava ao seu alcance para regularizar esta situação. Mas nestas intervenções, a Sra. Deputada falou em despedimentos, em empréstimos bancários. Eu só queria referir que o seu partido é o mesmo que defende que nós não devemos protocolar com essas instituições no caso do ensino. Ou seja, nesse caso também poderá haver despedimentos. Não estou, Sra. Deputada. Não estou. Explique-me que eu vou gostar de ouvir. Em relação...
Olha a comunicação de esquerda lá fora.
Gostava também de registar... Gostava também de registar que no dia 7 de outubro, num comunicado do maior partido da oposição dos Açores, onde o título diz: Governo dos Açores insiste em criar dificuldades às IPSES. Também num registro normal de quem não se consegue aguentar com qualquer notícia da comunicação social, vem o PSD com palavras como, por exemplo, a forma vergonhosa como o Partido Socialista enfrenta os problemas sociais nos Açores. E depois da intervenção do Sr. Deputado Paulo Parece, eu gostava de dizer o seguinte: o Governo dos Açores, os governos dos Açores do Partido Socialista, não têm vergonha nenhuma da forma como têm atuado nas políticas sociais da região autónoma dos Açores. A parceria, já o disse aqui noutros debates e vou voltar a referir. Parceria é quando duas ou mais instituições se entendem. Não é quando é um a mandar e os outros a obedecer. Eu penso que, para bom entendedor, meia palavra basta. Nós orgulhamos, sentimos que estamos ao lado das nossas instituições. Aliás, durante todo esse percurso dos governos socialistas, é bem evidente o trabalho que tem sido feito em parceria com estas instituições, nomeadamente com as instituições particularidades de solidariedade social e com as misericórdias, que, em bom rigor, na sua maioria de atuação perante as açorianas e açorianos, faz-se junto dos nossos jovens, das nossas crianças e também junto dos nossos idosos. E por tudo isto, como é evidente, e tendo em conta o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, evidentemente que o Partido Socialista irá votar contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é que eu ainda estava em estado de choque com a novidade dada pelo senhor deputado Lúcio Rodrigues de que o Partido Socialista votará contra, porque é uma coisa surpreendente. A propósito, senhor deputado Lúcio Rodrigues, que falou em coincidências, dando um tom, enfim, irónico, exatamente. Então, deixe-me utilizar a mesma ironia para lhe dizer o seguinte. Também foi, com certeza, uma coincidência que só após a denúncia feita na comunicação social, só depois da denúncia feita na comunicação social, é que o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura se apressou a dizer que iria fazer todos os esforços para que a dívida fosse paga o mais depressa possível. É outra coincidência, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, porque este mundo está cheio de coincidências. Umas mais do que outras, mas esta é outra coincidência. Mas olha, vamos tentar, todos nós, esclarecer se isto foi apenas uma coincidência ou se afinal foi mais do que isso. Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, peço-lhe desculpa de o estar a massacrar, mas já tem aí 3 ou 4 perguntas que eu lhe fiz, mas vou-lhe fazer mais uma por causa das coincidências. Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda entrou nesta Câmara na quarta-feira, dia 28 de outubro, até às 13 horas. Não tenho ciente a hora certa, mas sei que não pode ter entrado depois das 13 horas porque o nosso regimento assim o obriga. Quarta-feira. Aquilo que eu pergunto ao Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura é em que dia é que a Secretaria que o Sr. tutela deu ordem para que o dinheiro em dívida de 6 meses de dívida às IPs e Misericórdias com Jardins de Infância fosse transferido para estas instituições? Em que dia é que essa ordem foi dada? E depois, outra pergunta, quando é que é expectável, atendendo a que o dinheiro já está a caminho, quando é que é expectável que essas instituições recebam o dinheiro que lhes é devido? E, finalmente, uma outra, não será uma pergunta, mas para já será apenas uma constatação. Nós ainda agora falámos num Robin dos Bosques que andava confundido, perdido, ao ponto de roubar aos pobres para dar aos ricos. Mas agora, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, nós continuamos a falar de um Partido Socialista que tem momentos em que diz assim: nós vamos aprovar a iniciativa legislativa daquele ou do outro partido porque recomenda ao Governo que faça aquilo que o Governo já está a fazer. E, portanto, não temos o mínimo problema. Aliás, o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura já o fez nesta Câmara, com uma iniciativa do PPM. Porque está a ser feito, nós vamos aprovar. Porque realmente não faria grande sentido que estivesse a ser feito e que o Partido Socialista votasse contra aquilo que o Governo está a fazer, evidentemente. Mas temos um outro Partido Socialista, como o Robin dos Bosques, não é? Quando se põe do outro lado, que diz assim: porque o Governo já está a fazer, nós vamos reprovar. Senhoras e senhores, está. Mas tem uma outra agravante. é que desde que esteja lá a estrelinha do Bloco de Esquerda, tudo muda. Tudo muda no grupo parlamentar do Partido Socialista. Tudo muda. Esta estrelinha é um incómodo. Mas há uma coisa que é a lógica. Independentemente da estrelinha, há a lógica, senhoras e senhores deputados. E a lógica é assim. Aprova-se uma iniciativa porque o Governo está a cumpri-la. Obviamente, não se poderia votar contra. Então, e reprova-se ao mesmo tempo, ou noutro momento, reprova-se uma iniciativa porque o Governo está a cumpri-la. Mas então reprova-se o quê? Acha-se mal aquilo que o Governo está a cumprir? O Partido Socialista está contra aquilo que o Governo está a cumprir? Está a cumprir a sua obrigação, que é pagar a quem deve. Portanto, senhoras e senhores deputados, antes do senhor Secretário Regional fazer favor de prestar os esclarecimentos que lhe têm, pelo menos da nossa parte, que lhe têm sido pedidos, há uma constatação clara a fazer neste plenário. O Partido Socialista está como o Robin dos Bosques do senhor Secretário Regional da Saúde. Está confuso. Porque as razões que o levam a aprovar uma iniciativa são exatamente as mesmas razões que o levam a reprovar outras. E se isto não é estar confuso, senhoras e senhores deputados, então eu não sei o que é estar confuso. Muito
obrigada. Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais, digníssimos membros do Governo. Relativamente a esta questão, aguardamos pacientemente, embora isto se trate de uma urgência, que o seu secretário regional venha a terreiro a responder às perguntas que lhe foram feitas e que, enfim, são determinantes até para construirmos aqui um sentido de voto no que diz respeito à representação parlamentar do PCP, que constrói as suas posições, ouvindo as partes. Mas...
É sempre bom fazer esse esclarecimento.
Claro. Portanto, Sr. Secretário, aguardamos as suas respostas. Depois, exatamente, depois dizer ao Sr. Deputado Lúcio Rodrigues o seguinte: Vossa Excelência fez aí, enfim, nessa sua procura, digamos, legítima e esforçada de fazer uma, digamos, uma tábua cronológica dos acontecimentos, estabeleceu aí algumas... Um friso. Muito obrigado, Sr. Historiador. Portanto, nesse friso que Vossa Excelência tentou construir, construiu aí, que construiu, ou que nos, enfim, pretendeu explicar, a verdade é que confundeu aí um conjunto de questões. Primeiro, Sr. Deputado, o seguinte: as funções das IPSES são, no fundo, funções que são assumidas por instituições, mas que cabem por direito ou que cabem por dever ao Estado, neste caso à região.
E essa aqui é a diferença.
Cabem à região. Ora bem, aquilo que se protocola com essas instituições que estão a desempenhar um papel que devia ser desempenhado pela região, logo, Sr. Deputado,
sem alternativa,
aquilo que se trata não é de uma esmola. Não é de uma esmola. Aquilo é para pagar um serviço, que devia ser a região a garantir. E portanto, Sr. Deputado, portanto, não tem de haver atrasos, como não deve haver atrasos nos serviços da administração pública, porque põe em causa o funcionamento daquelas instituições e põe em causa o serviço que aquelas instituições prestam à comunidade. Outra coisa bem diferente, e se calhar aí não há atrasos, é no pagamento dos apoios ao ensino particular e privado. Aí, se calhar, não há atrasos. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum. Ninguém se queixou até agora. É, Sr. Secretário, é. Pois devemos ver quanto é que custou e alguma, quanto é que custou à região e a algumas empresas de educação que estão instaladas na região. Mas isso é conversa para depois, Sr. Secretário. Agora, para novembro. Agora, Sr. Deputado, não faça confusões. Não faça confusões e não se meta por caminhos que são sinuosos. Está bem, senhor? E vamos aguardar pelo seu secretário regional.
Obrigada, senhor deputado. Para uma interpelação, para se inscrever. Tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor secretário, fiz-lhe duas perguntas. Há 15 minutos. Já lhe fiz duas perguntas há 15 minutos, estou a aguardar as respostas. E, portanto, senhor, não precisa que eu lhes repita, anotou. Pronto. É que essas questões, como dizia o senhor deputado Aníbal Pires, são essenciais para nós definirmos as coisas. Porque, de facto, a senhora deputada Zoraida Soares tem razão, anda para aí um Robin dos Bosques, porque nós ouvimos falar durante todos estes meses é que não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, e de repente, numa situação aqui um bocadinho mais difícil do ponto de vista do debate parlamentar, de repente lá aparece o dinheiro. E é importante definir essas, a data, quando é que foi dada essa ordem, e as perguntas que eu lhe fiz anteriormente. E, senhora deputada, termino, não posso deixar de fazer esta provocação. Senhora deputada, não assim, ao senhor deputado Berto Messias, é evidente que há preocupação com o Bloco de Esquerda, senhora deputada, não leu os jornais, não viu, o senhor deputado Berto Messias anda muito preocupado com o que os senhores andam a fazer na juventude. Portanto, os senhores andam a retirar muita juventude ao Partido Socialista e, portanto, nesse sentido, e termino, senhora Presidente, não. Mas há uma grande preocupação e, portanto, obviamente, há aqui algum desgaste e eu percebo que o Bloco de Esquerda tem uma apreciação diferente com estas considerações táticas que o Sr. Deputado Berto Messias tornou públicas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Parece, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Apenas para dar aqui duas notas, e a primeira para dizer ao Sr. Deputado Lúcio Rodrigues que registei a sua, o orgulho que tem, e o PS, naturalmente, nas políticas sociais que tem desenvolvido na região nos últimos anos. E devo reconhecer que algumas delas até foram bem implementadas, algumas mais bem conseguidas, outras menos bem. E também gostaria também de lhe perguntar ou devolver-lhe a questão se o PS também se orgulha de não pagar o que deve a muitas dessas instituições que cumprem com as políticas sociais a tempo e horas. E a segunda consideração dirigia ao seu secretário regional da Educação pelo seguinte: a julgar pelas palavras, e não temos razão para duvidar delas, até vindo de quem vem, que o pagamento, as transferências para essas instituições estão, digamos, em trânsito, e se calhar deixar aqui, enfim, a ideia de que se calhar a partir de agora o melhor para resolver os pagamentos em atraso junto às instituições será a apresentação de projetos de resolução com urgência, de modo a que os pagamentos se façam atempadamente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, reconheço por vezes alguma justiça na crítica que me fazem de querer aparecer tarde nos debates. Curiosamente, não aconteceu desta vez. Eu inscrevi-me para o debate, inscrevi-me para falar, ainda a senhora deputada Zoraida Soares não tinha terminado a sua intervenção inicial. Por isso, julgo que desta vez, portanto, não é justo que seja, portanto, enfim, acusado de estar à espera da última hora, portanto, enfim, para aparecer. Vou tentar, na medida do possível, responder às questões que foram colocadas. Posso, eventualmente, não fazê-lo pela ordem com que foram feitas, porque, ao fim e ao cabo, foram muitas. Este projeto de resolução pede a transferência para as IPSES e para as Misericórdias do dinheiro devido pela terceira tranche do ano letivo 2014-2015. Todavia, uma coisa é certa, e isso eu disse no princípio, isso eu disse na minha primeira intervenção, nós temos, portanto, um quadro jurídico que financia, no seu conjunto, o ensino particular, cooperativo e solidário. Portanto, não há aqui fatias, portanto, enfim, diferenciadas. E o dinheiro que foi hoje disponibilizado às IPSES, às Misericórdias, foi também às demais instituições destas três tipologias de ensino, particular, cooperativo e solidário, as tais 55, com o número de alunos que eu efetivamente referi. Sobre a questão, portanto, do ensino particular, cooperativo e solidário, assumir ou não assumir o papel do Estado, acho que era melhor deixarmos essa discussão para um pouco mais tarde, porque ela vai vir aqui na sequência de uma iniciativa que a senhora deputada tomou. Portanto, acho que não valia a pena estarmos a misturar hoje aqui as coisas, por isso... Pronto. Seja quem for, eu acho melhor discutir cada coisa a seu tempo. O senhor deputado Paulo Estevão, na última intervenção, disse que nós dizemos que não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro. O senhor deputado está equivocado, está equivocado. Nunca me ouviu, portanto, enfim, dizer isso. O Governo Regional tem o dinheiro indispensável para cumprir o programa com que se apresentou ao eleitorado dos Açores. Tem, obviamente, portanto, enfim, de utilizá-lo, enfim, com rigor. Portanto, não há secretários, não há diretores regionais, não há ninguém a dizer que não há dinheiro. Há o dinheiro para aquilo com que, efetivamente, nós nos comprometemos. Perguntou-me a senhora deputada Zoraida Soares em que dia eu tinha feito o clique, tinha mandado pagar. Ó, senhora deputada, isso não se faz assim. Estes processos, portanto, enfim, são processos longos. O processo que culminou agora no pagamento da terceira tranche às IPSES e às Misericórdias era um processo que, obviamente, estava em marcha já na altura em que a comunicação social, há menos de um mês atrás, ou há cerca de um mês atrás, denunciou, portanto, as faltas de pagamento. A propósito disto, posso acrescentar que a última tranche, a tranche relativa ao terceiro período letivo deste ano que acabou, dos anos anteriores, é uma tranche que é paga sempre com mais algum atraso do que as outras. Este ano, ou melhor, em 2014-2015, ao contrário do que era expectável, no ensino particular, cooperativo e solidário, nós tivemos, portanto, um acréscimo de alunos. Curiosamente, tivemos um acréscimo de alunos nos níveis em que a subvenção, inclusivamente, é mais elevada. Nós temos a necessidade, no fim do ano, de averiguar se os alunos que chegam ao fim foram efetivamente os alunos, portanto, enfim, que principiaram, porque a subvenção é dada por cabeça e para reduzir, portanto, os encargos das famílias. Em função de todo este trabalho que foi feito, nós tivemos, portanto, enfim, a necessidade, no âmbito da Secretaria Regional da Educação e Cultura, de fazer, portanto, uma reprogramação financeira para acudir, portanto, a esta necessidade. Senhora Deputada, o dinheiro não pertence às ações, aos projetos, às secretarias, o dinheiro pertence ao Governo, o dinheiro, portanto, enfim, é global, o dinheiro da Secretaria também é global, está adstrito, portanto, enfim, a certas ações é certo, mas há também a possibilidade de fazer, portanto, enfim, pequenas alterações para acudir, portanto, aos problemas que efetivamente se colocam. Foi isso que aconteceu, portanto, não acordei num dia particularmente bem disposto e decidi, portanto, enfim, pagar aquilo que ainda não tinha sido pago. Portanto, a questão foi uma questão, portanto, enfim, que se arrastou por algum tempo e que, felizmente, agora chega, portanto, enfim, à sua ponta final. Perguntou-me também a senhora deputada Zoraida Soares se eu estava na disposição, portanto, de rever, não sei se era o financiamento para as IPSES e para as misericórdias. Não, eu falei sempre aqui, portanto, noutra coisa. Eu falei aqui, portanto, em ensino particular, em ensino cooperativo, em ensino, portanto, enfim, solidário. O financiamento, portanto, enfim, desse ensino já foi inclusivamente discutido, como os senhores deputados sabem, no decurso desta legislatura, numa altura em que eu, inclusivamente, aqui não estava. O que eu quis, única e simplesmente, dizer é que o financiamento público ao ensino particular, cooperativo e solidário, onde obviamente estão inseridas as IPSES, onde obviamente estão inseridas as misericórdias, onde obviamente estão inseridas instituições que podem substituir o Estado e onde obviamente estão inseridas substituições que não substituem Estado algum, portanto, isso, portanto, faz parte do mesmo pacote e isso está ao abrigo, portanto, enfim, de uma mesma legislação que pode eventualmente ser alterada ou não. Eu não tenho, portanto, a intenção de o fazer, portanto, enfim, no curto prazo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Interpelação para solicitar um intervalo regimental de 5 minutos.
É regimental, regressamos às 19h25. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para continuarmos os nossos trabalhos. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Está inscrita a senhora deputada Zoraida Soares.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, no debate sobre este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, bem como no anterior ponto da nossa agenda, o debate sobre o projeto de decreto legislativo regional do PCP, esta Assembleia parece que transformou numa casa de fadas. Porque nós já andámos pelo Robin dos Bosques, já passámos pelo Pai Natal e o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura contou-me uma história de encantar na sua última intervenção. Porque na realidade, Sr. Secretário Regional, desculpe, não me respondeu concreta e objetivamente a nenhuma pergunta que eu lhe fiz. E a única, aquela mais importante, que era quando é que o senhor, a sua secretaria, não é o senhor, a sua secretaria deu ordem de pagamento, o senhor conta-me outra história de encantar que é uma decisão que leva muito tempo, que é decidida não se sabe bem quando, e depois vai a decisão. Faz-me lembrar, Sr. Secretário Regional, uma instituição pública em Ponta Delgada, em que um dia queixei-me da demora, muito demorado, e a senhora que estava do outro lado disse-me assim: ah, a senhora tem que perceber, tem que esperar, que isto agora está tudo informatizado. Portanto, como está informatizado, leva mais tempo. Ou se o secretário regional, quer dizer, parece exatamente a mesma coisa. Levou 6 meses a ordem, a decisão, o dinheiro. 6 meses é muito tempo, senhor secretário regional. Depois, isto é uma história de encantar. Depois, o senhor secretário regional disse, numa das suas intervenções, que hoje as instituições tinham recebido a nota de pagamento. Certo? Disse-o. Senhor secretário regional, eu acabei de contactar com duas instituições que não receberam coisa nenhuma, nota nenhuma. E portanto, Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura, senhoras e senhores deputados, e sobretudo senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, o pretexto de reprovar este projeto de resolução porque está tudo a ser feito, mais uma vez não colhe. Porque não está feito, as instituições não receberam nota de pagamento, a data em que foi dada essa ordem é desconhecida desta Assembleia e, portanto, mais uma vez, o pretexto escolhido pelo Partido Socialista para reprovar uma iniciativa do Bloco de Esquerda é tão mal escolhida que até faz doer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
O pagamento foi lançado hoje. O pagamento, os recursos a que as instituições têm direito, está a fazer o seu percurso bancário. Chegará, portanto, às instituições em função da demora que uma transferência bancária leva ou não leva, consoante seja ou não seja o mesmo banco, etc, etc. As instituições foram hoje notificadas, têm essa informação que me foi prestada pelos serviços da minha secretaria, as instituições foram hoje notificadas de que o pagamento está a caminho. É o que lhe posso dizer, mais nada.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros de governo, o Bloco de Esquerda e eu não quero eternizar esta discussão, mas senhor secretário regional, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Afinal, a ordem de pagamento, ou seja, a ordem dada ao banco que agora vai fazer a transferência, foi dada hoje. Já agora, senhor secretário regional, eu volto a lembrar, este projeto de resolução com pedido de urgência entrou na quarta-feira às 13 horas. Mais uma coincidência, mais uma história de encantar, a Casa das Fadas, Sr. Secretário Regional. E depois, deixe-me voltar a insistir, poderá haver instituições que receberam essa nota, mas garanto-lhe que nem todas a receberam. E portanto, o que fica provado, Sr. Secretário Regional, é houve um atraso de 6 meses, que aliás o Sr. Secretário reconheceu, com a coincidência da Casa das Fadas em que esta Assembleia se transformou, a ordem de pagamento foi dada hoje, com sorte, e se os anjos ajudarem, e as fadas e os duendes, as instituições são capazes de receber lá para segunda ou para terça-feira, mas nada daquilo que foi dito invalida a justeza e, sobretudo, a oportunidade do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Pelo que reprová-lo é apenas a prova do sectarismo, da má vontade e da falta de humildade para reconhecer quando os outros partidos das oposições têm razão ou não têm razão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta questão está absolutamente demonstrada. Há um projeto de resolução que entra na quarta-feira. E é um projeto de resolução que, do ponto de vista político, do ponto de vista objetivo, tem toda a razão de ser. Há um problema que está por resolver e o Governo não resolveu. E há um projeto de resolução que será discutido, os senhores sabem, na sexta-feira. Na própria sexta-feira, o senhor dá a ordem de pagamento. E depois o Partido Socialista diz, bom, este projeto de resolução não tem substância porque o problema está resolvido. Isto é fazer política a sério. Isto é ter seriedade na análise política. Eu acho que este é o tipo de intervenções que descredibiliza a Vossa Excelência. Não reconhecer o mérito, a oportunidade política do Bloco de Esquerda nesta matéria, que contribui para que esta questão seja aqui discutida e, de facto, resolvida, e da parte do Partido Socialista, também este jogo do faz de conta que este projeto de resolução, existindo ou não existindo, a questão teria sido resolvida nos mesmos timings. Ninguém acredita nisto. Ninguém, nem os que aqui estão, nem aqueles que nos estão a ouvir, ninguém acredita neste embuste. E, portanto, meus senhores, isto não é fazer política com seriedade. Tem toda a razão a senhora deputada naquilo que disse e os factos comprovam que, de facto, há aqui um projeto de resolução que teve o mérito de resolver essa questão. Os senhores depois querem esconder esse mérito, mas esse mérito é evidente para todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, eu não quero retirar méritos a ninguém. Aliás, na intervenção que fiz, terei dito sensivelmente o seguinte, que era compreensível que o Bloco de Esquerda pugnasse pelo atempado pagamento da subvenção devida às valências de ensino das Ípsis das Misericórdias. Creio que disse isto mais ou menos, portanto, enfim, da mesma forma. Expliquei a seguir, portanto, enfim, o processo tal como estava, portanto, enfim, a decorrer. E há uma coisa, a senhora deputada dirá, se quiser, mas se sabe que efetivamente há instituições que não foram notificadas da realização, portanto, deste pagamento e da recepção muito em breve, portanto, enfim, dos fundos a que têm direito, pode dizê-lo aqui, porque eu reforçarei, portanto, essa informação. Se não quiser dizer em público, pode-me dizer em privado que o resultado é o mesmo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos, então, passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 21 votos contra do PS, 15 do PSD, 15 contra. Vou repetir novamente. O projeto de resolução foi rejeitado com 21 votos contra do PS, 15 a favor do PSD, 1 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária.